Olá, boa tarde. O Governo dos Açores autorizou hoje o Instituto da Segurança Social a celebrar contratos de financiamento junto da banca até 1,2 milhões de euros para pagar salários em atraso na base das lajes. Segundo a publicação em Jornal Oficial, o Instituto da Segurança Social dos Açores fica autorizado a realizar aquela operação junto de entidades bancárias para regularizar os salários dos trabalhadores portugueses na base, que se encontram em atraso devido à paralisação da administração norte-americana. Os encargos vão ser assumidos pelos Açores, sem prejuízo da respectiva restituição por parte do Governo da República, de acordo com o documento. O Governo dos Açores defende que o Estado português deve garantir a continuidade dos direitos laborais dos trabalhadores nacionais naquela base militar em situações de incumprimento ou perturbação decorrentes de causas externas. Os salários na base das lajes, na Ilha Terceira, são pagos quinzenalmente. A quinzena de 17 de outubro foi paga com cortes e a 27 do mesmo mês não foi paga. Ainda ontem, o líder do Executivo açoriano, José Manuel Bolieiro, assegurou que os Açores iriam garantir os vencimentos através de um acordo com a banca, caso a República não assegurasse na próxima quinzena os salários destes trabalhadores.
Se até ao próximo pagamento, como sabe, os pagamentos são quinzenais, não houver uma solução e ficar demonstrado o estado de necessidade dos trabalhadores, na ausência de resposta dos outros, o Governo marcará presença.
Ainda sobre este assunto, o vice-presidente do Governo, Artur Lima, está a promover esta manhã, na Ilha Terceira, uma conferência de imprensa sobre a questão salarial dos trabalhadores da base das lajes.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo açoriano continua a reivindicar 19 milhões de euros de apoios complementares do Estado para os agricultores ao abrigo do POSEI em 2026, tal como o Executivo da República fez excepcionalmente durante este ano.
Terá que haver uma resolução do Conselho de Ministros para 2026 que irá deliberar sobre a verba para o complemento do POSEI. O que se corre neste momento são negociações políticas entre o Presidente do Governo Regional e o Primeiro-Ministro para esta verba. Já não é preciso 16, é preciso mais, é preciso cerca de 19 milhões. Isto porquê? Porque nós temos aumentado a nossa produção alimentar nos Açores.
António Ventura, secretário da Agricultura, reagia assim às declarações na segunda-feira feitas pelo ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, que durante a discussão na especialidade da proposta de orçamento disse não haver garantia do pagamento de qualquer apoio adicional aos produtores açorianos. De qualquer forma, caso não chegue dinheiro do Estado, o Executivo dos Açores irá assumir o pagamento.
Aquilo que eu dou como garantia é que este governo, enquanto governar, e aliás cumprindo o compromisso que tem com a Federação Agrícola dos Açores, que é com todos os agricultores, irá sempre pagar de forma justa aquilo que é anunciado em cada prémio. Ou seja, não vai haver mais rateios, seja por via da República, seja por via regional. E portanto, nós, enquanto governarmos, não vai haver rateios.
Já o presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, manifestou seu desagrado e lamentou que alguém esteja a mentir sobre o assunto.
Alguém deve estar a mentir e a política séria não se faz a mentir. Muito mais aqueles que trabalham diariamente, com muito sacrifício, com muita dedicação, com muita paixão, que é o setor agrícola, não pode nem deve ser enganado nem por ministros, nem por secretários, nem por presidentes. E os rateios, independentemente do governo da República, pagados ou não, têm que estar assegurados pelo plano da região autónoma dos Açores, que está no acordo de parceria que eu assinei com esta cláusula e com esta obrigação. O governo regional que se desenrasque.
Além das ajudas complementares ao POSEI, o ministro da Agricultura também não quis assumir nenhum compromisso da República relativamente aos apoios estatais para os agricultores açorianos devido ao aumento dos custos de produção na sequência da guerra da Ucrânia. O líder do PSD Açores manifestou-se disponível para aceitar propostas da oposição no quadro do Plano e Orçamento de 2026, mas estabeleceu como linha vermelha não desvirtuar o compromisso com o PRR e Açores 2030. Falando no final das jornadas parlamentares da coligação, Polieiro considerou ser de humildade democrática poder ouvir e aceitar propostas.
Eu, enquanto líder do governo e líder da coligação, estarei, obviamente, ativo e disponível para manter estas conversações neste quadro que acabei de dizer. É de humildade democrática podermos ouvir e aceitar propostas. O limite mesmo é não desvirtuar este compromisso inevitável da otimização da execução dos fundos comunitários, que, aliás, também foi condição sine qua non, como sabem, para o diálogo com o Governo da República na preparação do Orçamento de Estado e no que diz respeito às transferências para a região autónoma de Açores.
José Manuel Bolieiro falava no final das jornadas parlamentares da coligação PSD-CDS-PP.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Sandra Garcia deixou as funções de Diretora Regional da Cultura para assumir o cargo de Diretora Regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa, segundo um despacho do Governo Regional. O Presidente do Executivo diz que tem uma enorme expectativa relativamente ao desempenho da governante.
Desde logo, a vontade e disponibilidade de podermos ter na Direção Regional da Cooperação Externa uma pessoa que tem habilitação para fazê-lo, foi convidada, aceitou, tem habilitação para fazer e vamos recompor como deve ser e com a máxima naturalidade e compreensão e com a enorme expectativa de que o trabalho será bem realizado por parte da doutora Sandra na cooperação externa e que teremos futuramente uma solução para a Direção Regional da Cultura com a máxima tranquilidade.
Sandra Garcia ocupa o lugar entre 2020 e maio deste ano. Foi ocupado por Carlos Amaral. O Presidente da Câmara de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, prometeu uma nova ambição para o Conselho e reiterou disponibilidade total para o diálogo após perder a maioria no Executivo nas eleições de 12 de outubro. Falando na cerimónia da tomada de posse dos membros da Câmara e Assembleia Municipal que decorreu no Coliseu Miquelense, o autarca diz que renova o compromisso com respeito por todos os cidadãos.
Queremos um município moderno, digital, sustentável e humano. Tenho a plena consciência de que os desafios são grandes, mas maior ainda é a determinação de Ponta Delgada e dos seus cidadãos.
Pela primeira vez, a Câmara de Ponta Delgada vai ser governada sem maioria absoluta, após o PSD ter elegido 3 vereadores, os mesmos do movimento independente Ponta Delgada para Todos. Social-democrata prometeu ainda cumprir várias das promessas eleitorais.
Vamos desenvolver todos os procedimentos necessários para apresentarmos no decurso do próximo mandato cerca de aproximadamente 200 soluções habitacionais. Organizar o concurso de concessão, construção e exploração da segunda fase do parque de estacionamento da Avenida Infante Dom Henrique para 300 viaturas. Iniciaremos os procedimentos com vista à construção de um novo campo de futebol, desenvolvermos o projeto para a construção de um pavilhão multiusos em Ponta Delgada.
No final da cerimónia, a vereadora sem pelouro do movimento Ponta Delgada para Todos, Sónia Nicolau, considerou que Nascimento Cabral fez uma intervenção em 2025 como se tivesse tido os resultados de 2021, mas reiterou a disponibilidade para o diálogo. Também o socialista Rui Melo prometeu trabalhar com todos e lembrou o cartão amarelo dos eleitores à governação do PSD nas últimas eleições. O vereador único do Chega, José Pacheco, criticou o enumerar de promessas de Nascimento Cabral e prometeu manter um papel fiscalizador durante o mandato.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O nível de sobrecarga física e emocional é uma das maiores dificuldades encontradas nos cuidadores informais. Hoje assinala-se o Dia Mundial do Cuidador Informal. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
quem o diz é Carlos Batista, diretor-geral da Associação Deras, Círculo de Apoio ao Cuidador Açores, que falava então à Atlântida em pleno Dia Mundial do Cuidador Informal.
A maior dificuldade de todas, de uma forma muito simplificada, será o nível e o índice de sobrecarga. Sobrecarga geral, física e emocional, é algo que nós assistimos de uma forma muito natural quando éramos mais novos, mas com o decorrer do tempo, com as mudanças todas que foram acontecendo, sociais, familiares, e sobretudo naquilo que é a importância do ser individual e de se cuidar a si mesmo, houve aqui alterações. Todo este papel do cuidador informal era associado à velhice e à fase final de vida, mas que não é, e que existem aqui muitos desafios quanto ao papel de cuidador informal e quanto ao papel geral da sociedade de nos prepararmos, de estarmos prontos a responder a isto.
Na lei, os cuidadores têm direito a apoio psicológico, mas, segundo o responsável, não é acessível de uma forma simples, clara e básica. Adianta que na Associação Deras disponibilizam também este tipo de apoio. No entanto, há cuidadores que resistem muitas vezes a serem ajudados, principalmente os de mais idade. O que Carlos Batista lamenta, pois estes desempenham um papel importante social e de saúde. Por outro lado, há a pessoa cuidada que, por vezes, não aceita os cuidados oferecidos. E aqui, o responsável deixa um apelo.
É que a própria pessoa cuidada aceite o cuidado, porque muitas vezes dá essa resistência da pessoa cuidada a ter dificuldade em aceitar o ato de cuidar, o ato de carinho, o ato de amor. E são duas coisas que nos preocupam em primeiro plano nesta realidade. É quando a pessoa cuidadora que se assumiu não está preparada para tal e não está em condições naquele momento, mas também nós, enquanto representantes, enquanto pessoas que querem manter esta luta viva até conseguirmos chegar a um apoio suficiente para os cuidadores informais dos Açores, é também para a pessoa cuidada saber aceitar esse cuidado.
A substituição pontual do cuidador é uma das medidas que o dirigente da associação gostaria de ver implementada o quanto antes. Questionado sobre o estatuto do cuidador informal, Carlos Batista considera o documento ótimo e bem construído, mas há que aproximarmo-nos daquilo que ele diz. Defende, contudo, algumas alterações, dando o exemplo das idades contempladas no estatuto, frisando que há cuidadores com menos de 18 anos e mais de 64. Dados da Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social referem que há atualmente nos Açores 1.191 cuidadores informais.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A cerimónia pública de apresentação do vencedor da primeira edição do Prémio Literário, Vitorino Nemésio, aconteceu na passada segunda-feira na Praia da Vitória, no âmbito da Feira Literária Outono Vivo. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A cerimónia distinguiu o escritor António Avelar pela obra Irmã, que mereceu a preferência do júri pela qualidade literária, consistência da escrita e originalidade da sua voz narrativa. Além de distinguir o vencedor, o Prémio Literário Vitorino Nemésio atribuiu também uma menção honrosa ao concorrente Nathanielson Pereira Campos, autor do romance As Cercanias do Silêncio. Entre outros destaques, a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira, salientou o facto de esta cerimónia acontecer na cidade de Nemésio e contar com a presença do presidente do Parlamento açoriano.
Para quem acompanhou o Outono Vivo do ano anterior, tivemos o gosto de, na nossa sessão de abertura, receber exatamente o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional para fazer a apresentação deste Prémio Literário e abrir a concurso exatamente este prémio. E, portanto, tudo foi alinhado para que pudesse ser enquadramento no Outono Vivo deste ano e, com muito gosto, vamos acolher novamente este momento na cidade de Nemésio.
Por seu turno, o presidente da Assembleia Regional destacou o grande sucesso da primeira edição do Prémio Literário Vitorino Nemésio, que contou com a participação de mais de 400 escritores provenientes de Portugal continental, mas também de vários países da lusofonia. Luís Garcia deixou ainda um reconhecimento especial ao júri desta primeira edição, composto por personalidades de reconhecimento mérito no panorama literário e cultural, como Eduardo Ferraz da Rosa, na qualidade de presidente, a curadora Manuela Bulcão e ainda Onésimo Teotónio de Almeida, Susana Goulart Costa e Urbano Betancourt, destacando o seu rigor, seriedade e contributo essencial para a excelência e credibilidade deste prémio. Na ocasião, Luís Garcia reconheceu também as entidades parceiras que tornaram possível esta primeira edição, o Prémio Literário Vitorino Nemésio, criado pela Assembleia Regional, homenageia uma das figuras maiores da cultura açoriana e da lusofonia, reafirmando o compromisso do Parlamento com a promoção da criação literária, o incentivo à leitura e a valorização do património cultural da região.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.